Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de junho de 2020, e eu vou fazer uma confissão para vocês. Acho que já não era sem tempo, né? Depois de tanta convivência, tanta intimidade, tantos desabafos, eu tenho que realmente confessar para vocês que toda vez que eu começo um episódio do Radinho, eu não sei como ele vai acabar. Eu nunca sigo nenhum. Na verdade, essa questão metodológica ou de ausência completa de método não se resume só ao Radinho. Então, recentemente eu fui convidado a colaborar com um portal chamado Estratégias que Transformam. Eu sou um colaborador eventual, tal. E aí o cara, olha, você pode escrever um artigo, tal. Eu falei, tá bom. O prazo estava passando, eu estava quebrando a cabeça. E aí eu resolvi escrever um artigo e escrevi, né, mais ou menos dentro do limite proposto, né, de tamanho e tal. Mas o que eu vou confessar para vocês aqui, não contem para ninguém, é que, na verdade, eu comecei o artigo pelo título. Isso é o oposto do que normalmente se faz. Eu lembro de um professor muito saudoso, no tempo da faculdade, o Chico de Assis, que ele falou, olha, você tem que começar pelo fim, pensa como vai acabar, aí você faz a coisa de trás para frente. Né? Mas eu confesso que raramente eu aplico a lição do mestre. Muitas vezes eu começo para ver aonde vai dar. Né? E o Radinho não é exceção. Muitas vezes eu faço aí faço um cestinho de conteúdos para comentar e no fim acabo comentando só metade porque eu me empolgo e a coisa desanda e eu tomo outros caminhos tal e eu acabo deixando algumas coisas de lado. Mas voltando para esse artigo que eu comecei pelo título, eu estou lembrando dele, não é por acaso, né? Eu comecei o artigo com o seguinte título: Este artigo é inútil. Ok, por que eu comecei com esse título? Digamos que talvez uma certa crise de otimismo, uma falta, né, de perspectiva, não sei, mas eu comecei o artigo nessa toada: esse artigo é inútil. O que estava me passando pela cabeça? O tanto de alertas, né, que tinham sido feitos anteriormente com relação ao coronavírus. Né? O Bill Gates avisou, o Obama avisou, gente muito melhor, gente muito mais capacitada, gente bilionária, gente poderosa, gente com visibilidade avisou, né, e não adiantou nada. Então a questão é por que que às vezes não adianta nada e por que que às vezes as coisas acontecem? Isso é um absoluto mistério. Eu estou começando contando essa história. Eu vou dar o link para vocês, tá bom? Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo dessa coisa que é meio cowboy aí, que é um pouco aventureira, que é um pouco freestyle, dessa minha mania de começar as coisas sem roteiro. Hoje, eu convidei vocês ontem, vou reiterar o convite. Hoje, às 14h, eu vou fazer uma live conversando com o Frederick van Amstel, que é um amigo antigo, uma figura que eu admiro, uma referência na área de design, de usabilidade, de experiência do usuário, pô, uma figura genial. Né? Normalmente, nesse tipo de situação, o que você faz? Você combina o jogo antes. Né? Você, sei lá, recentemente me convidaram para participar de uma conversa e me mandaram já as perguntas e respostas. Eu fiquei ofendidíssimo. Eu falei, desculpa, eu não sou um ator. Né, eu consigo fazer minhas próprias perguntas e minhas próprias respostas na hora. Pois bem, nessa conversa com o Fred, eu só tenho a primeira pergunta. Provavelmente a história toda vai se desenrolar naturalmente e tenho certeza que isso vai ser muito mais divertido do que se a gente tivesse programado tudo. Pois bem, então agora já confessei várias coisas, vocês já devem ter percebido, né, que a coisa aqui é um pouco sujeita a chuvas e trovoadas, é um pouco imprevisível, mas para mim é sempre um bom exercício. Mas essa história do inútil ou útil, eu lembrei, não foi por acaso. Ontem, por um extremo acaso, né, por uma extrema coincidência, eu descobri um podcast que eu não conhecia, que é da BBC, que eu sempre menciono a BBC, imagino, eu não tinha visto esse podcast ainda, que ele chama Rethink, ou seja, repense, pense novamente. Né? E o que acontece, eles pegaram nesses tempos de pandemia, né, que você não pode chamar as pessoas no estúdio, está, né, todo mundo, cada um na sua toca, eles pegaram e mandaram para grandes figuras, né, de todas as áreas, da área artística, política, econômica, científica. Falaram: olha, mandem aí, gravem e mandem aí para a gente o que que vocês acham, o que que vocês gostariam de dizer, né, com relação ao futuro, né, esse mundo aí depois da pandemia. Mais ou menos o que pediram para eu escrever lá com o meu artigo. Bom, pois bem, eu estou realmente maravilhado com o que. Ontem eu ouvi vários, e o que é muito legal, eu convido vocês a ouvirem também, porque são episódios curtinhos, é um podcast com episódios curtinhos. E para vocês terem uma ideia, uma das pessoas que manda uma gravação é o Papa Francisco. Tem o Papa, tem o Paul Krugman, tem o Steven Pinker, tem inclusive um músico como o Brian Eno. Cadê a lista? A lista é gigante. Eu marquei vários aqui, vamos ver. Tem o Carlo Rovelli, que é um físico, que, né, escreve best-sellers de física. Eu ouvi um atrás do outro, eu não conseguia parar de ouvir. Olha os títulos aqui, ó. Eu vou alguns dos títulos, tá bom? Repensando o impossível, repensando a solidariedade, repensando o capitalismo, repensando a humanidade, repensando uma resposta global. Cara, não acaba mais muito. Nossa, eu me diverti e me deu muito o que pensar. A questão é, tem um tom comum a essas colocações todas. E eu vou tentar resumir aqui. E alguns desses pensadores dão umas cutucadas bastante fortes e merecidas. Por exemplo, pega o Jared Diamond. O Jared Diamond é uma figura extremamente influente. Ele escreveu aquele livro Armas, Germes e Aço, né, se eu não me engano, que foi um best-seller, né, sobre história. O cara é um pensador e tanto. Ele começa a gravação dele, primeiro, reconhecendo que ele está muito triste porque ele e a mulher perderam quatro amigos próximos por causa do Covid. E ele coloca o seguinte: olha, ok, a gente vai sair dessa, mas espero que isso prepare a gente, ou pelo menos mostre para a gente, o que realmente é necessário para enfrentar um problema muito maior. Ele fala: olha, o coronavírus vai matar um monte de gente, tá? Vai ser horrível. Ok, tudo bem, né? Não é um cara otimista, é um cara realista. Muita gente vai morrer à toa. Mas acontece que tem um outro problema aí cozinhando, né, entrando em ebulição, que é a questão da mudança climática. Os impactos das mudanças climáticas e do aquecimento global são muito mais cruéis e vão ser muito mais dramáticos, e a gente não está fazendo nada a respeito, né? E a única coisa que poderia eventualmente minimizar ou eventualmente retardar essa história toda seria justamente o quê? O que a gente mal e mal está conseguindo com o coronavírus, que é colaboração internacional, lideranças que acreditem em ciência. Eu falo: só que isso não está acontecendo. Então, se a gente não aprender a lição com o coronavírus, que é uma lição dura, que é uma lição horrorosa, é uma lição trágica, é uma lição triste, né? Se a gente não aprender com essa lição triste, a gente vai continuar despreparado para uma tragédia ainda maior. E isso, essa tônica passa por todas. O Papa Francisco vai falar da desigualdade, vai falar dos pobres. Aliás, já vou pegar carona aqui, vou conectar, vou encaixar uma notícia que saiu esses dias, que não saiu de ontem para hoje, a própria Lúcia Guimarães que compartilhou, que é o seguinte: nesses meses de pandemia, os Estados Unidos perderam, os americanos perderam 45 milhões de empregos. Você tem 45 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Ok? Ok. Os bilionários americanos ficaram 580 bilhões de dólares mais ricos. Veja só como é perversa a história, né? O coronavírus não só já estava afetando justamente os mais desfavorecidos, como a pandemia, a quarentena ainda deixou os mais ricos mais ricos. Pronto, fechou essa notícia. Horrível, horrorosa, dá o que pensar. Mas essa questão da desigualdade atravessa vários dos depoimentos. O próprio Carlo Rovelli, que é um físico, ele fala uma coisa parecida. Quando o cara vai falar de repensar o capitalismo, repensar a solidariedade, vale muito a pena ouvir. E eu estou lembrando do meu modesto artigo inútil, porque eu fico pensando se vai dar tempo, quem vai escutar, né, que liderança é essa que pode surgir, que eventualmente vai fazer diferença ou não. Então, é um gosto estranho, né? Aliás, se vocês não viram no domingo a live do Milton Nascimento, eu vou dar o link hoje, foi uma live sensacional, eu não sabia muito bem o que esperar, mas foi uma live com cara de live. Ela não foi super produzida, ela não teve patrocínio de grandes marcas, teve patrocínio de uma cachaça de Minas, sei lá, algum negócio local. E muito interessante, ela também teve o patrocínio de uma empresa médica e o próprio Milton Nascimento falou: olha, esses caras me ajudam a lidar com a minha diabetes, então eu recomendo. Então foi uma coisa absolutamente caseira para um cara que é um gigante da cultura brasileira, um gigante da música mundial. E eu lembrei dessa live do Milton Nascimento, quando ele, naquela música Coração Americano, um gosto, né, um gosto de vidro e corte. Então, às vezes, essas notícias têm um gosto estranho na boca. A gente não sabe muito bem até que ponto a gente se empolga ou não se empolga, se as coisas são inúteis ou se não são. A gente continua remando, certo? Que é mais ou menos a pegada do Steven Pinker, né? Que é a questão dessa pegada iluminista de imaginar que a gente tem que continuar com essa tocha, né? Justamente para que a razão, de alguma maneira, prepondere. A razão, a ciência, a solidariedade, a questão global, numa hora em que tudo está recuando, né? As pessoas estão... Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, vamos aproveitar. Uma das questões que surge aqui também é a seguinte, acho que é o próprio Carlo Rovelli que fala isso. Diante de uma situação dessas de medo, né, de incerteza, a espécie humana, ela tende a se tornar mais solidária, né, a colaborar, a gente tem mais força junto. Aí você fala, que lindo, né? Que aliás é a pegada de muita gente aí quando fala do novo normal. Tem muita gente pegando carona nessa história da pandemia para propor quase uma nova era de Aquários, humanidade 5, 6.0, sei lá eu. Mas o próprio Carlo Rovelli falou, olha, só que assim, historicamente, né, como nós passamos uma boa parte da nossa evolução como tribos, a gente costuma ser solidário com os nossos. Com aquele que é diferente, a gente aumenta a hostilidade. E é isso que a gente está notando no mundo, né? Embora tenha todo esse papinho que o vírus vai nos ensinar, seja lá o que for, na verdade, o que a gente tem notado é o risco do quê? Do autoritarismo, do tribalismo, do America First, do Brasil em primeiro lugar, da recusa da ciência, desses caras machões. Então, é um balanço delicado. Então, acho que vale a pena a gente continuar insistindo. E aí, eu acho que até encerro com esse comentário sobre esse podcast do Rethink, com a colocação do Brian Eno. Brian Eno é um músico também com uma trajetória maravilhosa, uma pessoa extremamente inspiradora, em que ele fala o seguinte: vamos prestar atenção em como o mundo está reagindo ao coronavírus. De um lado, você tem aqueles líderes machões, que não tem medo de nada, que bate o pau na mesa, né, que tem, inclusive, as suas dimensões maiores ou menores que as dos outros, né, e que não acreditam em ciência, que não querem pôr máscara. Né. Esses caras são justamente aqueles que estão levando os próprios países para o buraco. Ele, como inglês, fala, olha lá, quem são os primeiros colocados na mortandade? Né? Estados Unidos, com aquele absoluto orangotango do Trump, né? Inglaterra, com outro orangotango, também com cabelo gozado, e Brasil, né? A gente entra na roda também, que a gente tem um gorila, né? São primatas completamente destrambelhados, com essa coisa machista, etc. e tal, de que fazem, acontecem, etc. E o que acontece? Eles não estão capacitados para lidar com isso. E quem está se dando bem são justamente aqueles países cuja liderança, que por acaso são lideranças em muitos casos de mulheres, vamos pensar aqui Alemanha, vamos pensar aqui Nova Zelândia, vamos pensar aqui em Finlândia, né? São países onde realmente a gente teve uma coisa muito mais aberta, muito mais democrática, muito mais horizontal, com muito mais compaixão e com crença na ciência e cuidando da vida. Falei, então, ó, tá claro, né? Agora a gente tem que escolher um caminho. Que caminho que a gente escolhe? A gente vai continuar elegendo esses gorilas? A gente vai continuar pagando pau para sociopatas? A escolha está feita. E aí eu vou pegar carona com essa história de primatas e vou conectar com um outro episódio. Ontem tinha uma pilha gigante de roupa para passar. E aí eu acabei ouvindo um episódio delicioso de um podcast da BBC chamado, como é que chama? The Infinite Monkey Cage. O nome é horroroso, mas é um programa radiofônico da própria BBC, que eles publicam como se fosse um podcast, que é os âncoras ali, né? Os mediadores são, é um físico, que é o Brian Cox, que é um físico super físico, é o físico mais físico de todos os físicos, e um humorista, que eu já esqueci o nome dele, mas eles normalmente eles pegam um tema ligado à ciência e trazem cientistas e às vezes trazem algum outro humorista para a coisa ficar um pouco mais divertida. E realmente fica muito divertida, né? Que, em que pese nisso, né? O humor inglês, que é um humor que eu pelo menos admiro, que eu pelo menos gosto. E o que acontece? O episódio de hoje, de ontem, era sobre macacos, sobre primatas, sobre os nossos primos, né? E o episódio foi genial. Genial, sobretudo porque ele começa. Uma das convidadas é ninguém mais, ninguém menos do que a Jane Goodall. Vocês já devem ter visto documentários na montanha do sei lá do quê, dos gorilas. A Jane Goodall, ela é uma pioneira desse trabalho de campo com primatas. Então, você já deve ter visto um monte de documentário com elas. Ela que chamou a atenção para os chimpanzés, para os gorilas. Ela é uma figura histórica e ela é uma das primeiras a falar. Ela está super velhinha e ela abre a fala dela se apresentando como um chimpanzé se apresentaria. Ela imita a vocalização de um chimpanzé. E é ótimo, é divertidíssimo, mas o mais engraçado é que ela não está brincando. Ela sabe como um chimpanzé se apresenta, ela sabe como é a vocalização. Eu não vou imitar aqui porque eu sou, imagina, palhaçada. Mas é divertidíssimo, muito legal, a conversa foi ótima, mas o que é mais interessante aqui, que é isso que eu quero trazer, é mostrar o quanto algumas das características humanas a gente herdou desses caras, né? Então, por exemplo, um dos especialistas que está ali, ele passou um tempo na África do Sul, junto a babuínos. Babuínos são macacos grandões, assim, são os macacos com os dentes enormes, e o cara é corajoso. Eu não sei se eu teria tanta coragem assim, porque é um bicho realmente assustador. Mas o babuíno é um primata também, que vive em grupos, é super inteligente e tal. Mas olha que interessante, por força, né, da invasão do seu meio ambiente pelos humanos, os caras estão construindo estradas, derrubando florestas, construindo habitações, tal. O convívio com os humanos começou a ficar uma coisa um pouco mais tensa. Mas o babuíno não é bobo nem nada. Ele descobriu que se tem uma coisa que humanos são bons é em jogar comida boa fora. Imagina, o coitado babuíno fica a vida inteira, né, correndo para lá e para cá para tentar achar alguma coisa para comer. A hora que tem um povoamento humano, aí tem pizza, é uma beleza, né? Sobremesa, resto. E aí o cara conta de um cara na África do Sul que ele ouviu um barulho na cozinha de madrugada, e quando ele chega na madrugada, tem um babuíno com a porta da geladeira aberta, assim, olhando o que tinha para comer. O que você faria se na sua cozinha tivesse um babuíno de pé, né, com a porta da geladeira aberta, assim? No fim, o babuíno não achou graça em nada. Nesse caso, um dos problemas que a gente está enfrentando é que o babuíno, ele é muito curioso com relação e muito explorador de novas possibilidades alimentícias. Então, se tem alguma comida diferente, o cara vai lá e traça. Por outro lado, o chimpanzé, olha que interessante, que é o mais próximo de todos, é, né, o mais próximo da gente. O chimpanzé é mais próximo da gente do que de gorilas. Olha que coisa interessante. Vou repetir. O chimpanzé é geneticamente mais próximo de nós do que de gorilas. Pois bem, o chimpanzé é muito conservador. Se um filhotinho de chimpanzé encontra uma coisa legal para comer e vai se meter a comer, a mãe dá um safanão e fala: não vai comer essa porcaria que eu não sei o que que é. Então vejam que interessante, né? De uma certa, parece que os humanos estão no meio do caminho, né? Entre os está mais próximo do babuíno em questão de hábitos alimentares do que mais próximo dos chimpanzés. Mas aí eles ficam ali o tempo todo tentando mostrar é o quanto essas criaturas são muito mais espertas, elas se comunicam por gestos, elas se comunicam por voz. E tem uma questão interessante que eu lembrei por causa dos políticos aí, que o que acontece? Os grupos de chimpanzés são grupos grandes, dezenas, às vezes uma centena né, de indivíduos tal. E as relações sociais são muito complicadas, as relações políticas são muito complicadas. Quem é filho de quem? Quem está pegando quem? Quem não pegou quem? Quem sacaneou quem? Então, para você gerenciar tudo isso é difícil. Então, o que a Jane Goodall conta é que alguns chimpanzés conseguem chegar a uma posição de primazia na base da porrada, porque ele é machão, porque ele é um bully, porque ele vai lá e cobre todo mundo. Mas o que acontece? Esses caras não duram no poder. Para durar no poder, numa sociedade de chimpanzés, você tem que ser politicamente hábil, você tem que ser capaz de se relacionar com todo mundo, você tem que ter habilidades sociais. Então veja bem mais uma lição que a gente poderia ter com os chimpanzés. Além de não comer porcaria, né, não deixar que porcarias cheguem ao poder. Extremamente interessante. E aí, só para complementar, essa foi para mim uma descoberta. O físico Brian Cox pergunta para Jane Goodall, para a cientista: bom, como é que é uma sociedade de chimpanzés? Né? Ela falou: olha, na verdade, a questão mais interessante é que todo grupo é diferente. Você não tem uma sociedade típica. Então, a maneira como os grupos de chimpanzés se estruturam politicamente e socialmente varia muito. Então, você pode ter um grupo dominante de cinco machos, no outro grupo lá, o grupo dominante é de 20 machos. Aqui você prepondera tal estratégia, ali prepondera outra. Então, é como se, e aí nesse ponto parecem as sociedades humanas, você tivesse características culturais próprias de cada grupo. Cada grupo é diferente. Algumas coisas são comuns, né? Algumas coisas do gestual, algumas coisas mesmo da entre aspas, linguagem, né? Mas mesmo assim você consegue identificar como se fossem sotaques, como se fossem variações idiomáticas entre cada grupo. Ou seja, mesmo os primatas têm uma riqueza e uma variedade de modos de organização que é sensacional. Eu achei isso bárbaro, achei muito legal. Vamos ver se eu lembro de mais alguma coisa relacionada a isso. Então, duas dicas aí de podcasts que são extremamente interessantes. O que mais que tem para comentar com vocês? Eu já falei da desigualdade. Tem uma questão um pouco. Vocês vão começar a ver isso a partir de hoje, de ontem para hoje. A China anunciou, e a China está fazendo um esforço ali para tentar monitorar matadouros, para ver se de repente não tem nenhum outro vírus louco surgindo por aí. E eles teriam identificado um novo vírus, anotem, G4. G4. Não é o grupo dos quatro países ricos, não. G4 é um outro vírus parecido com H1N1, que era a gripe suína, que eles descobriram em porcos. Na verdade, eles estavam ali monitorando porcos e descobriram, sabe, 179 vírus diferentes, mas nem todos eles tinham algum potencial. Bom, desses todos, eles descobriram que esse G4 seria um bom candidato a uma outra pandemia. Não quer dizer que vá acontecer, mas ele pelo menos tem características que, veja bem, ele pode infectar humanos. Agora, se pode passar de porco para humano. A questão é se passa de humano para humano. Então, isso não está comprovado ainda. Mas o que é interessante é que. Interessante é uma palavra, imagina, não tem nada de interessante, é assustador. É que é muito ingênuo imaginar que o coronavírus, o Covid-19, o SARS-CoV-2, sei lá como é que chama esse vírus, seja alguma coisa excepcional. Não, na verdade, inevitável que surjam novos vírus, é inevitável, absolutamente inevitável. Os vírus ficam mudando o tempo todo. Você viu, no nariz de um porco tem 170 vírus que a gente não conhecia, então uma hora vai surgir outro. E a questão será que na próxima a gente vai estar um pouquinho menos cretino, né? Vai ter outro Bolsonaro, né? Não sei, mas então anotem, G4 só para constar. Falando em vírus, em diversidade, em variedade, etc. e tal, tem uma matéria interessante aqui que inclusive me faz pensar por que que o Bolsonaro ainda não demitiu aquele completo animal Se fosse um animal, até que era melhor, né? Aquele completo monstro que é o ministro do Meio Ambiente, que é o Salles, eu não sei. Porque o cara, naquela famigerada reunião, né, que foi gravada, o cara deixou bastante claro que a postura dele com relação à Amazônia era de absoluto descaso, para não dizer quase terrorismo, né? O cara não está nem aí com a questão da Amazônia. Pois bem, fecha parênteses, eu não sei como é que esse cara está lá ainda, eu não sei como é que a sociedade civil não se mobiliza. Então eu vou pegar carona com isso e eu vou dar um link aqui para um artigo no UOL, que inclusive, no UOL ou na Folha eu acho, não lembro, mas eu dou o link aqui para vocês verem, em que o cara acusa, inclusive, uma das coisas que complicaria a situação do meio ambiente no país, é que a oposição hoje ao Bolsonaro tem uma boa parte de gente da esquerda. E a esquerda não tem tido uma postura muito, excetuando-se talvez a Marina, né? Uma posição clara com relação ao meio ambiente, para não dizer uma posição ou dúbia ou simplesmente indiferente. Então, vários segmentos mais expressivos da esquerda não tem um discurso consistente, uma ação consistente com relação ao meio ambiente, né? Vamos nos lembrar também da história da União Soviética com o meio ambiente, ou da China com o meio ambiente, da Coreia do Norte com o meio ambiente. Digamos que acho que o Marx esqueceu desse capítulo, né? Então, está aí uma crítica interessante, né? É curioso porque ele chama a esquerda de progressista. Eu nunca consegui entender bem por que que um partido é chamado de progressista, o outro não. Bom, mas isso eu não vou entrar nesse mérito, deixa para lá. Mas o que eu queria chegar é que tem um artigo extremamente interessante sobre a riqueza microbiana do solo da Amazônia. O que os caras estão dizendo aqui é que deve haver milhões de tipos de fungo e a gente não conhece uma fração disso, uma fração ínfima. E os caras estão dizendo que se você pegar uma colher de chá, colherinha, pega uma colher de chá de solo da Amazônia, ela tem provavelmente 1.800 micróbios diferentes, dos quais 400 são fungos. Uma colher de chá do solo. Do solo, acho que do solo, quando está tudo bem, não depois que passa o Ricardo Salles. Depois que passa o Ricardo Salles, o único fungo é o cérebro dele, provavelmente não vai ter mais nada. Mas só para mostrar a absoluta riqueza biológica que a gente está colocando em xeque. Vou repetir, em uma colher de chá, 400 fungos diferentes. Isso é muito, muito, muito legal. Eu até vou recuperar aqui uma matéria um pouco mais antiga sobre o Museu de Paris, Museu de História Natural de Paris, que colocou ali um display um tipo de fungo dessas criaturas unicelulares, que em inglês chama slime. Eu nunca sei como é que chama slime em português, se é líquen, se é turfa, eu não tenho a menor ideia como é que traduz slime, mas é uma gosma, né, que embora seja uma célula só, o negócio ele é extenso, né, e ele consegue ter, embora não tenha cérebro, ele consegue resolver problemas, né, entre aspas, consegue ter o equivalente a uma memória, entre aspas. Eu vou dar um link porque é uma criatura extremamente interessante e que inclusive você poder, ela se reproduz com centenas de sexos diferentes, sexos entre aspas. Então, não, se está pensando em diversidade sexual, fungo dá um banho na gente fácil. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma notícia que duas notícias especialmente preocupantes. Essa acabou de sair, né, na BBC. A China, que está ali fagocitando, já que a gente está falando de micro-organismos, a China que está fagocitando Hong Kong. Hong Kong era uma cidade liberal, era uma cidade livre, era uma cidade onde você tinha, né? Cara, eu sempre quis conhecer Hong Kong, agora dancei. O que acontece é que Hong Kong era uma possessão inglesa, a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China, mas Hong Kong sempre teve autonomia com relação ao regime ditatorial comunista. Essa autonomia vocês têm acompanhado, está em xeque com uma série de manifestações, confrontos, etc. e tal. E a China acabou de passar uma legislação que corta as asas de Hong Kong de uma maneira dramática. Então, novas leis de traição, de você não pode colaborar com potências estrangeiras, você não pode se manifestar. Preparem-se, porque Hong Kong não vai baixar as calças ou não vai, né, arriar, vai de cabeça erguida. Hong Kong provavelmente vai ser, não vai ser um belo espetáculo. O que eu só tenho a lamentar, porque esse Estado chinês, com absoluto desprezo, né, pelas liberdades individuais, pelas liberdades civis, pelos direitos humanos, até pelo meio ambiente, é um trator. É muito difícil você se contrapor a uma máquina desse tamanho. Então, um minuto de silêncio aqui, porque Hong Kong realmente não está, o cenário não é muito bom. Mais ou menos conectado a isso, também um país que tomou um rumo esquisito é a Índia, que também está chafurdando nessas histórias de nacionalismo, Índia em primeiro lugar, seja lá o que for, né? Homogeneidade ou intolerância religiosa, intolerância étnica, tal. A Índia, que é uma potência nuclear, que eu nunca entendi por que alguém vai querer uma bomba nuclear, é uma das coisas mais inexplicáveis, porque bomba nuclear não é que você joga na cabeça do outro, não é que você vai lá com, sei lá, aliás, tem uma história engraçada do filme Gladiator, eu já vou contar, não é que você vai lá com uma espada não. Quando você solta uma bomba nuclear, prejudica todo mundo, né? Não só uma mortandade do outro lado, mas, cara, uma bomba nuclear não é uma, não é, não sai de graça essa história, não é que você sai incólume. Eu não consigo, eu nunca consegui entender essa corrida armamentista nuclear. É provavelmente mais um problema freudiano de dimensões penianas questionáveis. Só isso explica por que alguém vai querer investir tanto assim num jogo em que todos saem perdendo. Ninguém sai ganhando numa guerra nuclear, né? Pois bem, a China é uma potência nuclear, que novidade. A Índia também é, né? Quem diria, né? A Índia, que é a Índia, né? Caminhos da Índia, aquela novela. Bom, é uma potência nuclear. Eles estão ali com uma série de tensões por causa de fronteira, e a Índia resolveu, vocês devem ter visto isso, bloquear na Índia toda 49 ou 50, sei lá, aplicativos chineses, incluindo TikTok e incluindo WeChat. A Índia tem 1,3 bilhões de pessoas. Só o TikTok na China tem 200 milhões de usuários. Tem gente, inclusive, ganhando dinheiro com isso, mais ou menos como no Brasil, né? Os influencers. Então, por questões políticas, a Índia resolveu bloquear esses aplicativos. Não que isso vai ser um golpe, né? Que a China vai entrar em colapso por causa disso, né? Mas é só uma bravata. Mas agora você pensa no impacto que tem por causa de uma bravata do governo. A sua população. Imagina se o Brasil resolvesse brigar com, sei lá, Estados Unidos, que é muito pouco provável, e a gente bloqueasse o WhatsApp. Ah, já foi feito? Ah, um juiz? Ah, é verdade, um juiz. Bom, então, imagina barrar o WhatsApp no Brasil. A tragédia que é. É a mesma coisa que barrar o WeChat na Índia. Então, essas pequenas bravatas podem escalar e a gente não sabe exatamente que rumo isso toma. Então, pois bem, a Índia fechou o TikTok. Tem uma questão curiosa aqui. Uma delas já que a gente está falando de impacto, né? Eu estava feliz da vida esses dias porque vários anunciantes grandes, eu comentei ontem no Radinho, Unilever, Procter & Gamble, estão tirando a grana do Facebook. Né, porque o Facebook, né, fica aí de novo, foi para o inferno e abraçou o diabo laranja, né, fica nessa posição dúbia. Ontem eu comentei, né, um artigo acusando o Zuckerberg de ser o maior oligarca do mundo. O que acontece é que as marcas, talvez de uma maneira um pouco cínica, de um pouco oportunista, resolveram: ó, eu vou tirar a grana daí. E hoje eu fiquei sabendo que não só a Unilever, Procter & Gamble, tal. Agora a Ford e a Microsoft também estão tirando o investimento do Facebook. Para mim tem uma questão muito interessante e que volta até para aquele meu comentário no início sobre que esforços são inúteis e que esforços não são. É muito curioso porque algumas coisas acontecem, por exemplo, os protestos. Quem podia imaginar que os protestos Black Lives Matter iam tomar essa dimensão? Duvido. Ok, mataram George Floyd, uma coisa horrível, mas a repercussão disso é quem podia imaginar? Quem podia imaginar que eles começassem a derrubar estátuas? Quem podia imaginar que eles começassem a tirar o nome de universidades que tinham lá uma homenagem a algum escravagista do século XIX? Quem podia imaginar que a coisa fosse tomar essa proporção? Né? Isso é uma questão, a maneira como as coisas eclodem, por isso que eu gosto de pensar sempre em termos de complexidade. Algumas transições são como mudanças de fase. Né? Se você pegar água, botar água para ferver, a temperatura vai subindo devagarinho, aí tem uma hora que a temperatura estaciona e a água começa a ferver. E ela vira uma coisa que ela não era antes. Né? Então, essas mudanças de fase, por que que a gente, sem mais, né, sem razão muito aparente, as coisas tomam uma outra proporção? Por que que as marcas sabiam que o Facebook era um cretino, as marcas sabiam que elas estavam apostando numa plataforma sórdida. Por que que de uma hora para outra isso é intolerável? Mas, né, é assim que as coisas funcionam, não é gradual. Né? Não é gradual. As coisas. E aí vou até complementar uma história aqui. Você está comentando história de estátuas, Black Lives Matter e tal. Saiu uma notícia interessante que é a Bélgica. Né? A Bélgica é o rei. A Bélgica tem rei, é isso? O rei da Bélgica resolveu comentar publicamente sobre a questão do Congo belga. Vocês assistiram Apocalipse Now? Apocalipse Now? Apocalipse Now, né? Como é que chama, meu Deus do céu? Do Coppola, com aquele ator bonitão, com Marlon Brando. Né, que é aquele filme que em princípio é no Vietnã, na verdade não. Apocalipse Now, ele é baseado num livro do Conrad, que é um autor que escrevia em inglês, e ele escreveu um livro chamado Coração das Trevas. É um livro extraordinário, recomendo. Né? O Coração das Trevas é um livro que se passa, uma história que se passa no Congo belga. O que acontece é que as potências europeias, né, as potências no final do século XIX, as potências europeias olham para a África e falam: "Ah, olha aí, né? Que bacana. Ah, vamos repartir essa história." E a África, coitada, é retalhada. É retalhada. Uma parte vai para a Alemanha, que é a Namíbia, que os alemães fazem experimentos raciais medonhos. Aí você tem a Itália, pega uma parte da Etiópia. Cada um pega uma parte. Ali a França, todo mundo pega uma parte. Inglaterra, uma beleza. E a Bélgica pega o que a gente chama hoje de Congo, então virou o Congo belga. E na época o rei era um cara chamado Leopoldo II. E o que o Leopoldo II promoveu no Congo belga é inominável. Ele provavelmente matou, foi responsável pela morte de milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas. Pois bem, o rei da Bélgica de hoje, que eu não sei como é que se chama, já esqueci, ele resolveu lamentar. Ó, o rei da Bélgica diz que ele lamenta o que o seu antepassado, né, o Leopoldo II, fez. Ah, lamento, mas ele não pediu desculpas. Ele não pediu desculpas. Ele falou, foi tipo assim, foi mal. Hashtag foi mal. Pois é, foi mal. Desculpa. Só que não pediu desculpa. Isso é a coisa mais insana. E já que a gente estava falando aqui dessas coisas de reputação, né, de repente mudar completamente o clima, veja só. O Zuckerberg, ele era como é que chama? Um benfeitor de um hospital que estava lá com o nome dele de Zuckerberg, blá blá blá, Hospital em São Francisco. O que acontece? O hospital vai tirar o nome do Zuckerberg da fachada. Olha só, mesmo todo o dinheiro do Zuckerberg, não imagina, tiraram o nome do cara. É que ele é muito. Fazer uma estátua do Zuckerberg não deve ser uma coisa assim muito grandiosa, porque ele não é exatamente uma figura assim que você põe em cima do cavalo com uma espada, né? Ele é uma figura, imagina uma estátua de moletom. Não vai dar muito certo. Mas eu acho bastante interessante. E aí, falando em Facebook e Zuckerberg, tem um artigo extremamente interessante num site científico. O cara usou um modelo computacional para tentar entender a polarização de opiniões. Então ele fez um esforço multidisciplinar, ele pegou psicólogos, cientistas políticos e matemáticos, programadores e tal, para tentar entender por que que as opiniões se polarizam tanto. E aí vale a pena dar uma olhada, porque tem inclusive animações, você vê as opiniões começando a se polarizar, cada um indo para um lado e acomodando em situações opostas, extremas. E aí a base para isso é um equilíbrio estranho, que é um equilíbrio humano, que é assim, a gente está muito bem, a gente está feliz, está legal, quando a gente concorda com pessoas que a gente gosta. E a gente também fica muito feliz quando a gente discorda de gente que a gente não gosta. Entendeu? Então, assim, feliz quer dizer concordar com quem você gosta e feliz também quer dizer discordar de quem você odeia. Acontece que se você tem uma situação meio mista, né, que você tem todo tipo de opinião entre pessoas que você gosta mais ou você gosta menos, para tentar chegar nesse equilíbrio, de novo, que o equilíbrio é esse, o equilíbrio é concordar com quem você gosta e discordar de quem você odeia. Naturalmente as pessoas vão se polarizando e no fim você tem dois extremos. É muito interessante. O cara usou uma simulação baseada em agentes, vale a pena dar uma olhada. É muito interessante. Até vou tentar entender um pouquinho melhor. O artigo é um pouco sucinto, eu preciso entender um pouco melhor. Vamos voltar só um pouco para a questão de biologia. Tem um artigo rapidinho aqui, que na verdade essa notícia está pipocando em várias fontes, acho que é o mesmo paper, tem a ver com microbioma. Né? A gente tem uma riqueza de vida microbiana dentro da gente, incrível, que pode, né, ser benéfica para a gente e às vezes nem tão benéfica. Um estudo aqui está mostrando que um aditivo alimentar, aquelas coisas que a gente coloca, que a gente não, né, a indústria coloca na comida, pode estar fazendo mal para o nosso microbioma e isso, por tabela, pode estar fazendo mal para a gente. Que aditivo é esse? É o dióxido de titânio. Eu falei, pera, quando eu vi dióxido de titânio, eu falei, pera, isso é um pigmento. O dióxido de titânio é um pigmento branco. Né? Qualquer coisa, você coloca em tinta dióxido de titânio, para a tinta ficar branca. Pois bem, então, é isso que você coloca em muitos alimentos para o alimento ficar branco. É para ficar muito branco. Sorvete, um monte de coisa tem dióxido de titânio. E eu sempre achei que titânio fosse neutro do ponto de vista de metabolismo. Aparentemente não. O dióxido de titânio faz uma certa confusão ali com as suas bactérias e isso pode inflamar, né, o seu intestino. Então quem tem aquela síndrome do intestino irritado e tal, vai sofrer mais com qualquer coisa que tenha dióxido de titânio. E como é que você sabe se tem dióxido de titânio? Aparentemente, ele é anunciado nos rótulos como E171. 171 é para quem tem um mínimo de familiaridade com o Código Penal. 171 é estelionato, mas tudo bem. Então, o dióxido de titânio talvez seja um aditivo que não é tão neutro. É branquinho, é lindo, mas não é tão neutro assim. Voltando à questão de complexidade e aqueles efeitos que a gente não imagina, aquelas reações em cadeia malucas, dois artigos. O primeiro deles mostrando que o Polo Sul, eu comentei recentemente que o Ártico ele está aquecendo duas vezes mais rápido que a média, certo? Isso já é um desastre. O Polo Sul está aquecendo três vezes mais rápido que a média. Ok, então vou dar um link para essa matéria do três vezes aí, mas vamos voltar para o Ártico, porque tem uma notícia completamente inusitada sobre castores. Castores, aquela criatura, né, fofinha, dentucinha, né, com aquele dente laranja. Aliás, não sei se vocês já perceberam, o castor tem um dente laranja. Por que que o dente do castor é laranja? Porque o dente do castor tem ferro. E por que que o dente do castor tem ferro? Porque o maluco derruba a árvore. Então, assim, para ele conseguir roer uma árvore, ele tem praticamente um dente de ferro. Pois bem, castores, uma criatura fofa, eles estão adorando o aquecimento global porque está derretendo o gelo do Ártico. No que derrete o gelo do Ártico, aumenta, né, o terreno para ele fazer o quê? Represas. Castores fazem represas. Eles derrubam árvores, fazem umas represas naturais e criam lagos naturais e ficam felizes da vida. Em algumas regiões, a população de castores cresceu 50 vezes. Estão fazendo lagos como se não houvesse amanhã. É uma beleza, estão adorando, né? Que ótimo, esses seres humanos são lindos. A questão é que essa ação dos castores vai piorar as coisas, né? O castor está fazendo basicamente uma geoengenharia, ele está modificando o meio ambiente a seu favor, mas não em favor dos outros. Porque na hora em que ele cria esses lagos, ele acelera o descongelamento do que é chamado de permafrost, que é aquele solo congelado. Então, ele está acelerando ainda mais as mudanças climáticas e o aquecimento por conta. Ele está feliz da vida, quem diria? Um castor fazendo geoengenharia por conta própria e piorando as coisas. Muito curioso. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem, para um artigo na Forbes. A Forbes, eu até hoje não entendi muito bem o perfil editorial da Forbes, até estou em dúvida se eu continuo seguindo ou não, mas vamos lá. Mas é um artigo interessante que ele fala sobre. A manchete é assim, o título é o seguinte: a ciência nunca vai tornar a filosofia ou a religião obsoletas. É um artigo interessante, é uma boa leitura, porque ele vai tentar mostrar o que torna a ciência ciência. Né? A ciência é legal, porque ela é um vasto conhecimento acumulado, mas é um conhecimento que não para de crescer e não para de se aprimorar. Ele é um projeto aberto, certo? Por outro lado, a ciência normalmente só sabe responder ao como. Se você quiser perguntar o porquê, não é a ciência que vai responder, né? Porque é uma outra questão. Porque pressupõe sentido, intencionalidade, né? Propósito. Isso não é uma coisa que a ciência está muito preocupada. Ela quer entender como as coisas funcionam. Então, se você tiver essa procura pelo porquê, você pode ir para a ciência e você pode ir para a filosofia. E aí ele discorre um pouco sobre os dois. Eu senti falta, de uns tempos para cá, eu ando bastante interessado na perspectiva evolutiva das coisas. Quer dizer, se toda a sociedade tem algum tipo de crença, né, algum tipo de credo, algum tipo, né, de. Alguma razão tem. E isso provavelmente é o que eu acredito, é muito arraigado. Né? Isso vem no pacote. Vem no pacote. É que nem quando você, sei lá, instala o Windows, vem o Paint. Mas se bem que parece que o Paint não vem mais, né? Mas tudo bem. Faz parte do pacote. Parte da natureza humana é a questão da crença. Algumas pessoas nascem com defeito, né? Não tem eu, por exemplo, mas faz parte do pacote. E as pessoas vão acreditar. E essa crença traz uma série de confortos e benefícios e esperança e solidariedade, no melhor dos casos, claro, mas eu senti falta aí dessa perspectiva da crença como uma coisa muito arraigada e como uma coisa natural e que vem junto no pacote, que não é uma questão de escolha. Eu nunca vi, sei lá, eu vou escolher, não é uma escolha, né? Escolha talvez seja. Você pesquisar ciência, porque isso é uma conquista muito recente, não é uma coisa que veio no seu DNA, né? Assim como a filosofia também não, né? Isso, a filosofia tem alguns milhares de anos, a religião tem, sei lá quanto tempo tem, centenas de milhares de anos, é muito mais antiga. E aí eu pego o carona, e até vou usar isso para encerrar o radinho, falando em complexidade de novo, naquele podcast Complexity do Instituto Santa Fé. Quando o Jeffrey West, que é um autor maravilhoso, ele está comentando sobre a questão humana, ele fala o seguinte, e aí isso vale até para a gente lembrar dos primatas que eu mencionei no começo, do babuíno que come qualquer porcaria, vale para tudo. A questão é que a espécie humana se caracteriza por uma coisa aberta. A gente está sempre se reinventando, a gente está sempre querendo aprimorar, a gente está sempre descobrindo novas maneiras da gente ser a gente. É um projeto aberto, não é um projeto fechado. Né? Quando você pega, por exemplo, uma ideologia, normalmente uma ideologia ela é fechada, ela explica tudo e ela não precisa mudar. Uma religião também, normalmente ela é fechada, ela não precisa reescrever a Bíblia, não tem uma Bíblia reescrita, não tem um Marx reescrito, não. Essas coisas são fechadas. Agora, quando você tem outros tipos de, né, você tem, por exemplo, a ciência está em aberto, ela está se reescrevendo sempre. A gente não sabe onde a ciência vai parar. E o progresso humano, que nem sempre é progresso, também tem uma coisa muito parecida. A gente não sabe onde a gente vai parar. E a questão que o Jeffrey West se coloca é até que ponto a gente deveria estar celebrando isso ou ficando preocupado. Porque essa história de que a gente não sabe onde vai parar, a gente esquece que o planeta tem recursos limitados. Que o nosso coração também tem limites, né? A nossa alma também tem limites, nosso corpo tem limites. Então, às vezes, a gente pode estar acelerando mais do que é compatível com a preservação da vida numa escala maior. Então, essa é uma pergunta que fica em aberto para todo mundo, né? Até do quanto tempo a gente continua pisando fundo no acelerador, achando que não vai acabar nunca, que não vai acabar a gasolina, que não vai acabar a estrada. No fim, a gente está ficando sem gasolina e a estrada também está acabando, a gente continua pisando fundo no acelerador. Então, isso é uma reflexão interessante. Tem muito a ver com o que alguns daqueles pensadores comentam no Rethink, que eu comentei com vocês. Ouçam, ouçam, vai dar o que pensar. E se vocês puderem participar hoje dessa live com o Fred, se vocês forem da área de experiência do usuário e de design, vai ser um prazer. Eu acho que a conversa vai ser muito boa e vai ser uma conversa aberta. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, muito obrigado aqui pela companhia, né? Cuidem-se, por favor, lembrem-se, os links estão todos no radinhodepilha.com. Quem assina pelo WhatsApp também recebe os links, pelo Telegram também recebe. No Spotify, os primeiros links aparecem, mas não aparecem todos. Se eu esqueci de algum link, por favor, peçam para mim. Um grande abraço e até